Olá, seja muito bem-vindo ao Exploration Cast, o seu podcast semanal de animes, mangás, manhuas, seja tudo que for relacionado a histórias em quadrinhos, a animes, tudo isso aí a gente fala. É assim, aqui é assim mesmo, meu amigo. Mas vamos embora, hoje a gente vai falar de novo, mais um episódio aí de Shingeki no Kyojin saiu, o episódio 65, o sexto da quarta temporada, da quarta e última temporada, e sem mistérios. Já sabíamos pelo título do episódio, pelo preview do episódio passado, que o Titã Marcelo de Guerra estaria presente nesse novo episódio. Meu amigo Emerson, você aqui comigo novamente, para essa empreitada, como todas as segundas, todas as quartas agora, né, que mudou nosso dia de publicação dos episódios principais. Então, meu amigo, como é que você tá? Diga lá como é que foi tua semana, teu final de semana aí.
Fala, Eudes. Fala, galera. Tudo bem, tudo tranquilo, sem agonia. Tô de férias, o final de semana tranquilíssimo. Aí só assistindo animes, assistindo One Piece, lendo os mangazinhos. Comecei a ler Berserk, né? Vamos na fé. Bom. E é só isso. E esse episódio aí foi daquele jeitão, né?
Daquele jeitão.
Não é bem Marcelo, né? No caso foi a Marcela de Guerra que apareceu, mas...
A Marcela de Guerra, exatamente.
Mas deu bom, mas foi um episódio bom.
O que é que você achou da Marcela de Guerra? Você já esperava que era ela, né?
Ah, cara, eu já sabia que era mulher, né? Já li o mangá.
Verdade.
Por isso que no dia que a gente vi que a família Taibur apareceu inteira, eu disse, né, tem que olhar todo mundo aí, não sei o que e tal. Só que tem uma diferença que no mangá não mostraram quem era, não disse quem era nome, não dizia quem ela era. A gente só sabia que realmente era uma empregada, a gente achava que realmente era empregada, mas não, ela é a irmã do William Taibur, né? Lara, se eu não me engano é o nome dela.
Lara Taibur.
Isso aí só foi colocado no anime, no mangá não tinha mesmo não, isso aí. Bem, bem legal, inclusive.
Exatamente, tem muitas coisas desse episódio que não apareceu no mangá, como por exemplo aquela primeira cena antes, né? Aquela meio que introdução de quem é o Willy Taibo, mostrar a personalidade dele, juntamente com eles, com os filhozinhos lá abraçando, meio que se despedindo, né? Ele já imaginava que o fim da carreira dele ia ser ali. Mas enfim, vamos direto ao que interessa. Ah, só uma pergunta, Emerson. Indica Berserk? Bom?
Rapaz, eu fiquei meio perdido. Porque o que aconteceu? No tempo que estavam lançando Berserk, tiveram alguns episódios, alguns capítulos que foram lançados com uma saga lá, que é o começo do Berserk, que não era serializado. Ou seja, meio que não conta como volumes. Aí em todo canto que eu encontro pra ler, totalmente tipo, começa do zero, do episódio que começou a ser serializado, do capítulo que começou a ser serializado. Então, Entendi. Eu fiquei meio perdido, como assim? Eu comecei a ler do 1, só que era uma história que eu não tava entendendo nada, não tinha introdução, não era nada com o que eu já tinha visto, assim, saber o que era do Berserk. Aí eu descobri essa história e eu comecei a ler que agora são, tipo, tem 16 capítulos de Berserk que não são serializados, então eles colocam em todos os sites, assim, de leitura, coloca menos 17, tá ligado? Ou 0.16. Ou 0.16, então já fica de dica aí, quem quiser começar a ler, começa realmente do 0.16. É bem esquisito o começo, mas é bem legal, conta a história do Cavaleiro Negro aí, acho que é Cavaleiro Negro, que é o próprio Guts, né? Guts, sei lá, tem 300 traduções, mas recomendo sim, porque aparentemente é muito foda.
Perfeito, e eu zerei o Solo Leveling ontem, comecei já aquele que eu já tinha falado também lá no Twitter. The Beginning After the End. Aparentemente muito bom também. Tô no começo ainda, só uns 16 capítulos ali, mas já dá uma história bem interessante. Bem diferente do que já vi antes. Então vale a pena ler também. Mas enfim, vamos direto ao que interessa.
Eu vou terminar o Solo Leveling depois.
Termine, mano. Termine que puta que pariu, mano.
Eu vi uns spoilers aí, aparece uma galera diferenciada, né? Tem toda uma história, né?
Tem, não. Ainda você vai conhecer o pai dele.
Tem um negócio com os deuses, né? Uma parada bem...
Pode crer. Ruxa essa porra aí.
Eu sou masoquista. Eu vejo vídeos de outros canais dando spoilers de anime. Só nem aí. Eu vejo a thumb lá. O pai de não sei quem eu faço. Vou ver. Não quero nem saber.
Mas enfim, vamos direto ao que interessa, que esse episódio aqui é pra falar de Shingeki no Kyojin, o episódio do Titã Marcelo de Guerra. Brincadeira, né, pessoal? A gente sabe o que é o Titã Martelo de Guerra, mas isso é uma piada aí pra quem acompanha as redes sociais, lá nos grupos de Facebook de anime, sabe que isso é uma brincadeira, é um meme que apareceu por aí. Sem mais delongas, vamos lá. episódio, como o próprio título já fala, né, ele basicamente se resume à aparição do Titã Martelo de Guerra. Dá uma introdução ali de quem é, né? Que é a Lyra Tybo, a irmã mais nova do Willy Tybo, como a gente já falou. E o Willy Tybo, que é o líder da família, né? Aquele que é engolido pelo Eren logo no começo do episódio, quando acontece a transformação. Eren ali já tá louco de bala, arregaçando todo mundo. Só que antes disso, é interessante falar do episódio anterior, aquela cena que a gente disse que tinha sido cortada, né? Você mesmo tinha falado, né? Você acha que é um diálogo. E é exatamente...
O diálogo lá no carro, lá no carro.
Isso. Exato. O diálogo entre Willy Tybo e Magaff, que é o marechal lá do exército de Marley. Eles conversando lá, suspeitando que havia infiltração do exército de Parades ou de qualquer outro tipo de exército, enfim, de outras nacionalidades ali, que provavelmente tentaram atacar durante o espetáculo que iria acontecer em que o Willy Tybo ia fazer a declaração de guerra. E no final dessa cena acontece um aperto de mão simbólico entre o demônio que vai se sacrificar, porque o Willy Tybo já sabia que ele iria morrer ali praticamente, e também o Magaff, que é o, de fato, um demônio que vai sacrificar civis, muitos soldados. Inclusive ele deixa aquela arquibancada ali que o Eren corre pra lá de cara, pra aqueles soldados, pra arregaçar todo mundo, porque aquilo ali já era planejado. Magaff colocou aqueles soldados ali, aqueles militares ali naquele palanque, naquela arquibancada, porque ele já sabia que ia acontecer esse ataque. Ele já estava prevendo isso. Então deixou para colocar as pessoas mais velhas ali para meio que reciclar o exército, né? Se vai ter que morrer alguém, que morra os velhos. Os novos ainda tem muito que dar ainda nessa guerra. E aí um pouco depois desse acontecimento, vem a aparição do Marcelo de Guerra.
Pois é, Yuri, a Lara, a gente vê ela claramente, ela olhando assim, com a cabeça sangrando, né? Já mete um... Meu irmão, ah, meu Deus. Já pistolou e frou, apareceu. E aí a gente tem um pequeno detalhe, que na hora você não percebe muito bem. Mas é uma coisa que passa desapercebida, mas você já vê que ela começa a se formar de baixo, né? Do chão. O que não é comum, porque os titãs se formam pela nuca, né? Ou seja, aí na nuca vai descendo. Então... a gente não nota isso, ninguém nota na hora, mas é um detalhe importante, que na hora que ela começa a aparecer a cara dela, o Eren já chega dando aquela azura, né, na cara dela, pô, toma uma mãozada.
Mãozada segura.
Um catripapo com a mão lá endurecida, que ela aprendeu a endurecer os cascos da mão, né? Uhum. E toma e começa a pegar e começa... Aí do nada, a gente começa a perceber a força do Titã Martelo de Guerra. Eu não consigo mais falar martelo. Do Titã Martelo de Guerra. Pô, espinhozão subindo, tamanho do mundo, o Eren fica lá estocado no bucho com esse espinhozão. E aí começa o Surroi de Peia, que aí o Martelo de Guerra mostra a superioridade.
Ele é muito superior, mano.
Minha opinião, o Titã mais forte. Ela deu azar pra ter pego o Eren e a galera, a tropa de exploração inteira ali, né? Aí depois da luta, pau pra cá.
Talvez
pra cá.
Não seja o mais forte, porque o Colossal tem o poder de dar aquela explosão, né? Então... Talvez
mas o Colossal é muito lentão, tá ligado? O Martelo de Guerra, ele é muito forte, belicamente, pode criar qualquer
e
arma.
É muito ágil.
É um titã ágil, ele une agilidade e poder bélico, porque ele cria qualquer arma, pode criar qualquer arma com aquele material ali branco, que ele se enrijece, né? Também pode ser maleável, quanto pode ser enrijecido, de acordo com a vontade do criador, né? Do titã. Então,
muito, ou seja, roubado,
mano. Muito roubado, ele cria qualquer coisa. E outro ponto que é muito interessante, que a gente vê, assim, quando... O Eren tá lutando, a gente vê que o nome não é à toa. A principal arma dele é o Martelo de Guerra. Ele cria um martelão e dá-lhe só linha descendo na cabeça dele. Ele leva braço, leva cabeça, leva tudo. Eren fica só a poiqueira. Sai lá, né? A parte... O Eren mesmo fica pra fora. É a hora que ela vai meio que acabar com ele. E só deixando claro aqui um pontinho que aparece, que o soldado lá, o chefe do estado lá de Marley, que eu não lembro nem o nome dele nunca, nem Magaff, né?
Magaff.
O Magaff lá, só pra dizer que ele é o cara, diz, não, fique claro aqui que eu dei o primeiro tiro contra o ataque de Eldia. Contra o ataque dos Eldianos, contra o ataque da Ilha Parada. Ele dá um tiro, só um tiro no nada. Que véio escoto da porra.
Mas eu até que achei muito massa essa cena, porque tipo, ela é meio que um tiro simbólico, né? Ele não quer necessariamente dizer assim que, pelo menos no meu ponto de vista, ele não quer dizer assim, tipo, eu sou o cara que começou o contra-ataque contra Parades. Ele basicamente tá dizendo... Nesse momento, Marley tem que reagir. A partir daqui, a gente tem que começar a nossa reação. A gente não pode esperar mais. Eu entendi dessa forma.
Eu também entendo que ele tava querendo tomar o domínio. Ele queria tomar o controle da situação, o controle de Marley. Ele não era o maior chefe de estado de Marley. Então, ele, com isso, ele meio que se torna, né? Porque teve uma galera que morreu lá embaixo, ou seja, ele meio que quis deixar claro que ele agora que comandava as tropas marleianas, né? Então, tem esse ponto também. É, outra coisa que também nessa cena que é interessante é que ele diz pra Titã Martelo de Guerra tentar comer o Eren. Só que ela não quer, ela não tá com essa intenção, né? Na verdade, ele não diz isso pra ela tentar comer o Titã de Eren. É, no mangá é assim. No mangá ele disse pra ela tentar comer o Titã. Só que lá ele deixa claro que é pra tentar resolver a história do Titã Primordial. Tá entendendo? Deixar já, tipo, não vou chegar isso pra depois. Porque se matar o Eren, o Titã Primordial e o Titã de ataque vão aparecer aleatoriamente em outros corpos de Marleyanos avulsos, né? De Eldianos avulsos. Então eles querem resolver aquilo agora, não querem postergar pra depois, né? Então ele meio que dá essa ideia, eu quero resolver esse problema do Titã, comer o Titã do Eren, que é pra ele, pra resolver o problema do Titã Primordial, do Titã Fundador. É, a intenção dele era essa. Acabou que, isso no anime, né? No mangá, se eu não me engano, ele tinha a intenção dele era que ela realmente comesse ele, pra eles terem o poder do Titã Primordial lá pra... Só que tipo, ficou meio diferente, mas besteira, né? Dá pra entender o que ele quis dizer ali. Então, voltando pra luta, a gente vê que o Eren tá lutando, toma um sorriso de pé, aparece pra fora, né, do seu Titã, aí a Lara já dá o ultimato. Quais são as suas últimas palavras? Eu não entendo essas coisas. Porque se eu tô brigando e eu tenho a mínima chance de arregaçar, eu não espero 2 segundos pra... Ei, quais as suas palavras? Hahaha, eu vou pegar aqui meu martelo e vou dar uma rodada diferente. Meu amigo, na hora que eu tenho a chance, eu já estará estourado, não queria nem conversa.
Tem que eliminar todas as possibilidades possíveis.
Pô, é guerra, meu amigo. Aí o cara chega e me manda um... Quais são as suas últimas palavras? Mas deu tempo, Mikasa vim de paradas, pô. Aí ele fala, agora, Mikasa. Aí Mikasa chegou e chegou estourando, como sempre, Mikasa. Perfeita. Mikasa rainha, o resto nadinha.
O que eu achei muito foda disso, Bahia, é como se tivesse tudo planejado, até mesmo esse ataque do martelo de guerra em Eren. É como se tudo isso tivesse sido planejado, tá ligado? Se bem que foi, né? Mas não. Mas parece que como se fosse até esse mínimo detalhe, tá ligado?
Não sei. Mas a gente vê que não. A gente vê que não tem uma concordância muito grande entre Eren e Mikasa. Porque a Mikasa já chega falando. Mikasa, Mikasa, não sei como é que cada um fala, eu falo Mikasa.
Eu falo Mikasa.
Aí a Mikasa. Ela chega dizendo, Eren, tá bom, Eren, vamos pra casa. Aí Mikasa vai e diz, Mikasa, isso caça, Eren. Vem pra casa, vamos embora, você já matou um bocado de gente, você já matou inocente, você já fez o diabo aqui, vamos pra casa. Aí o Eren, Mikasa, peraí, relaxa aí. Ou seja, a gente já vê que tem uma discordância, né? A gente já não sabe o que Eren tava fazendo ali. A gente tem um gap aí de 4 anos que a gente não tem a menor ideia do que aconteceu pra Eren ir parar dentro de Marley, né? Pra ter esse plano, a gente meio que, pelo menos dá pra entender que Eren fez esse plano de última hora e saiu espalhando, né, pelas cartinhas que ele mandou através do Falco. Então a gente vê uma discordância aí que não é bem um plano tão planejado assim, né, mas estão seguindo.
Pois é, né, então a gente não tem muito noção do que tá acontecendo por trás dos panos, né, nos bastidores ali que o pessoal do Paradis tá tramando. Inclusive nesse momento em que Eren tá conversando com o Mikasa, que ele diz, não, mano, tu já matou criança, tu já matou civil, tu tá prestando atenção no que você tá falando, mas aparentemente isso é como um diálogo, como se até esse diálogo fosse subentendido de alguma forma em um contexto separado, mas enfim. Só que aí o Titã Martelo de Guerra, ele se levanta e diz, meu querido, você acha que eu tô na nuca? Você achou errado. Eu tô aqui vivinho da Silva e vou descer o pau em vocês também. E aí, maluco, começa o ataque do Titã Martelo de Guerra pra cima de Eren de novo. Mikasa puxa ele ali e sai correndo pra algum lugar. E aí ele percebe, olha, peraí, tem alguma coisa errada. Esse bicho aí tem um cordão umbilical, tem um rabo. Que porra é aquilo ali que tá pendurado? E aí ele percebe, ah, rapaz, o cara não tá na nuca, o cara tá ali, ó. Se ele saiu dos pés, na realidade ele não cresceu dos pés, ele não se... formou a partir dos pés. Ele se formou num túnel subterrâneo que tem ali. Num porão, num galpão subterrâneo que tá ali. Então, o controlador de Titã vai estar lá também. E aí ele vai lá, percebe isso, se transforma em titã de novo e vai em cima do negócio, do porão. Não quer nem saber do titã de guerrear mais. E pega lá, tora aquele cordão umbilical, seja lá o que for aquilo, e no momento em que ele vai botar pra dentro, enfim, essa cena a gente comenta um pouquinho mais pra frente, que acontece outra coisa. O que acontece é que em outra cena, que é interessante a gente chamar também pra falar, a cena que a Gabi entra em pânico, ela entra num estado de terror total, quando ela vê que os civis estão sendo mortos por Eren, caindo os pedregulhos lá do prédio e matando todos os civis praticamente, e ela vê Sofia lá, esmagada, ela entrou em choque total.
Virou canjica.
Virou canjica. Mas aí quem fica mais em choque ainda é Udo, porque Udo fica desesperado querendo tirar ela debaixo dali e acaba sendo pisoteado e morto também. Então Gabi já fica tipo, puta que pariu, maluco, dois, já morreu dois aqui, os dois caras que, duas pessoas que eram que seriam os futuros portadores dos titãs originais, acabam de ser fatalmente mortos. Né? Mas enfim.
Sem motivo nenhum. Tipo, caiu uma pedra e o outro virou uva, né? Virou vinho.
É. Ali foi porra, Udo, velho. Sem motivo. Você poder ter uma morte mais digna, sei pelo lá, amor de Deus, velho.
Ao menos morder essa canela de alguém, velho.
É, enfim. Aí vem a questão daquele abraço que a gente viu no episódio passado da Pixan, que foi um pouquinho mais demorado que o normal, né? Lembra aquela parte em que aquele soldado misterioso tá escoltando Pixan e Galhard pra eles serem presos naquele porão lá, naquele poço. E aí Pixan, nesse caminho, ela acaba encontrando os soldados que ficam em cima dela quando ela tá transformada no Titã Quadrúpede. Ela dá um abraço nele e é nesse momento que ela fala: meu irmão, tô achando esse soldado aqui, essa dessa barbichinha aqui, muito estranho. Então siga a gente. E aí eles fazem da forma como elas veem. Como ela falou, seguem eles e quando chega lá, viu que eles estavam presos e resgatam Galhard e Pixan. Pronto, agora a gente volta para aquela parte que Eren acabou de descobrir onde é que o Titã Marcelo de Guerra... Porra, Martelo de Guerra, mano. Onde é que o Titã Martelo de Guerra tá escondido? E aí, no momento em que ele tá para engolir o Titã Martelo de Guerra e absorver o poder dele, Galhard aparece e... em uma bocada só, já vai assim, ó, arregaçando na nuca de Eren.
Só pra lembrar, né, que o Titã Martelo de Guerra, ele tá protegido por um cristal lá parecido, um endurecimento parecido com o da Anne, né? Ou seja, não vai ser uma coisa fácil aí do cara comer, né?
Informação importante.
Uma foto importante. Aí segue aí que o Galhard chega, né, dando aquela cheiro no cangote de Eren.
É, dando um cheirinho do cangote, só que aí, quem aparece?
O Kiko.
Quem aparece? O Salvador da Pátria, velho. O Salvador da Pátria, sempre. O cara mais foda do anime, na minha opinião. E eu creio que 99% da população mundial que assiste o anime também acha a mesma coisa. Revile. O Levi Revile aparece. Dá só aquele cordinho aqui, ó, no cantinho da mandíbula do Titã Mandíbula. E simplesmente o cara não consegue morder o Eren. E não vai conseguir também tirar o poder. E também não vai conseguir tirar Eren da nuca e mastigar, enfim, engolir o poder dele também. Só que aí, meu irmão, vem uma chuva de demônio. Que a gente chama o pessoal do anime, né? Chama os Eldianos de demônios, né? Então vem a chuva de demônio. Porque vem os caras da tropa de exploração dar uma arregaçada no Titã Mandíbula. Só que a gente não sabe exatamente o que acontece ali, porque a cena, mais uma vez, corta para outra parte que é muito interessante também da gente falar, que é o momento em que Gabi, ela tá indo em direção ao acontecimento, à luta, à guerra que tá acontecendo, e é parada por outros guardas que são friamente mortos com um tiro na cabeça. Nesse momento que ela novamente entra em desespero, no reflexo do olhinho dela, quem aparece? A Senhora Batata, Sasha. Né? E nesse momento você consegue ver, consegue perceber por que que ela tá com raiva. Todos os mínimos detalhes do porquê aquele ódio toma o coraçãozinho dela. Né? E aí nesse momento você percebe, no contexto geral do anime, a confusão de sentimentos que você começa a ter nessa quarta temporada. Porque agora você não sabe se você ama, se você odeia, se você simpatiza, se você quer que exploda tudo em Marley, se você tá com pena deles, você não sabe mais de nada, cara. Você não sabe se você quer que Gabi se saia bem e consiga fazer alguma coisa ali, algum trunfo. Você não sabe se agora os Eldianos são realmente demônios, se eles deveriam viver, se os caras da Ilha de Paradis é pra matar todo mundo mesmo, como ele tava matando sem piedade. Até o Flock, né, aquele cara que disse, se vocês não se recordam, o Flock é aquele que salvou o Eroin, salvou entre aspas, né, porque ele levou o Eroin ainda em vida pra que tomasse a vacina do Coronavac, que tava lá com o Levi, mas ele acabou morrendo, enfim. Mas o Flock, que ele chamava Eroin de demônio, acaba chamando o Eren de demônio. Ela passa a chamar o Eren de demônio. E ele também se torna um, porque agora ele não tá nem aí. Ele tem uma sede de sangue absurdo. O cara simplesmente ficou loucaço. Louco de bala.
Pois é, isso daí que o Connie começa a falar com o Flock, né? Flock, não lembro o nome dele.
Flock.
Bem chatinho o Flock, né? Aí já que você começa a ver a diferença, né? O Connie não, o Connie tá igual. O Connie é a mesma pessoa, só cresceu. O Flock já mudou o cabelo, já tá com o cabelinho de ladinho, um emozinho e tal, diferenciado um pouquinho do que ele. Pra quem não lembra, pra aquele cara que, como você já falou, é aquele cara que levou o capitão da tropa de exploração pra levar o soro de Titã. Só que pra quem não lembra ainda disso, porque faz bastante tempo, é o cara que tava lá levando pedra com ele, os caras do Titã Bestial, enfim. Então. Ele chegou e já estão conversando, aí o Conan até fala, tá bom, a gente já tá colocando as bombas onde a gente sabia que tinha gente, já estamos estourando tudo, se lembra de colocar as luzes, porque tem uma paradinha das luzes que eu não faço a menor ideia do que seja, não lembro de verdade, estou colocando as luzes nos cantos, que até em outro momento lá, quando a Sasha, e aí, Sasha, se lembra de botar as luzes, beleza, agora saber pra quem serve essas luzes, eu não lembro nem a pau, e fica aí pra quem quiser descobrir. Então, eles estão tendo aquela conversa, e o Conan diz, ei, tá bom, pô, já explodiu, já vai... Ah, meu amigo, aqui não tem pena, não tiveram pena da gente, não. Você viu o que fizeram com a gente, eu quero estourar também. Aqui não tem conversa, não é guerra, meu amigo. É gente, é tudo satanás aqui, vai tudo pro inferno, vai tudo morrer.
É pau, é pedra, é o fim de caminho.
Ou seja, a gente já tem, além de Mikasa e Eren, uma discordância, a gente já tem outra discordância ali, né? Ou seja, não tá tão em sintonia ali a galera. Ou seja, não tá tão um negócio tão homogêneo como a gente acha. Ou seja, aconteceu alguma coisa nesses 4 anos aí. Que a gente tem a menor ideia do que foi, né? Por isso que se chama time skip. Aí a gente já tem mais uma outra discordância. Eu acho que depois dessa cena, dessa briguinha, dessa DRzinha deles dois, acho que já volta lá pros Titãs, né? Pra treta do Eren e
do Titã. E acontece aquela cena que eu já falei, de Eren descobrindo onde é que tava Lara, e que ela tava cristalizada lá como Anne, enfim. E acontece a cena do Galhard, aquilo que eu já falei, né? Só que tem uma cenazinha pequenininha que a gente não comentou, que é a chamada de Magaf, quando Magaf, ele... entra em contato com o exército, chama marinha, chama exército, chama todos os tipos de tropa possíveis para poder ajudar na guerra. E ali a gente já pode contar em torno de 30 mil soldados que vão entrar na guerra contra os demônios de Paradis. E basicamente é isso, o episódio é basicamente isso. Eu não me recordo de mais nenhum ponto muito relevante assim para a gente falar sobre esse episódio. Você tem mais algo mais para falar, Emerson?
Ponto que eu quero levantar. Computação gráfica.
Ai, verdade.
Mais uma vez, a computação gráfica tá se mostrando aí presente demais. Como eu falei pra você na hora que eu tava assistindo. Começo do episódio, antes da abertura, já me deu uma agoniada por causa do Eren, que foi meio esquisito. Tudo bem, deu pra aceitar. Depois da abertura, no resto do episódio, ficou de boa. Porque é aquilo, né? Baratei e tal. Só que eu sei que deu uma treta danada nas redes sociais. Gente ameaçando cabo de produção. Briga por causa que tá... Os fãs estão querendo demais. Ah, se fosse isso, era melhor esperar... Um ano pra era pra esperar mais um ano pra ter a animação, não tinha pra que essa pressa, bibibi, popopô. Assim, eu acho que existe um limiar, na minha opinião, né? Acho que existe um limiar entre você ser uma pessoa que gosta das coisas bem feitas e você ser uma porra de um chato do caralho. Meu amigo, o cara tá fazendo um negócio lá, tá legal a animação, beleza, não tá igual o antigo estúdio, eu quero que xinguei que seja um negócio foda, não sei o que, meu amigo, Hunter x Hunter foi foda antes e foi foda depois, fizeram um reboot e foi foda também, então nada impede que daqui a alguns anos depois que tá tudo pronto, os caras fizeram um anime inteiro de xinguei com outra qualidade, nada impede, não tem pra que tá essa agonia, é uma porra de uma frescura, meu amigo, você tá vendo o episódio, é mais importante a história, né, tem que ter história, pô, um anime claramente de história, uma história envolvente, você tá preocupado com a animação do Titã não ficar legal, porque ele tá dando um murro de 3 segundos, meu amigo, mas velho, tinha fé. Tudo bem, é aquela coisa. Também não pode ficar ridículo, também não pode ficar ridículo, mas cada um fala o que quer, cada um faz o que quer, mas eu acho uma frescura.
É aquilo, né, pô? Você tem total direito de você não gostar da animação com computação gráfica e tudo mais. Como o Emerson já disse várias vezes aqui, que em algumas ele não gosta, outras já fica boa. Mas enfim, você tem uma opinião, como diz Gavetti, né?
É uma opinião! Ou seja, é a minha opinião! Não é uma verdade absoluta.
Você tem uma opinião, e aí você pode enfiar ela no teu cu, ou você pode simplesmente ser um cara sensato e ficar com ela pra você. Se quiser botar nas tuas redes sociais, show de bola. Agora você tá ameaçando o cara da staff, mano. Que tem cara que não tinha nada a ver com a história. Nem tá participando da produção.
Tava nem animou, pô. Os caras tava nem participou da animação desse episódio. Os caras enchendo o saco.
Sem condições. E os caras enchendo o saco. Temos que lembrar que se não fosse a MAPA, a gente não teria a quarta temporada. Pelo menos não agora. E eu queria essa temporada agora. A gente precisava disso.
Porque aí o que acontece, Euris? Só em termos de logística. Tá pra acabar. O mangá de Shingeki no Kyojin tá anunciado aí, tem mais 2 ou 3, se eu não me engano, acho que acaba em abril. Aí, ou seja, se a gente fosse esperar muito tempo, ia ter muita gente. O cara ia perder o estúdio, o pessoal da produção, ia perder esse embalo de, está acabando a história do mangá, e vamos perder esse embalo aí desse hype. Ou seja, a galera ia ter que esperar tipo um ano depois, e a gente que não ia se aguentar. Tem gente que não ia se aguentar, ia ler logo o mangá e acabou. Aí o anime fica por ficar, tá ligado?
Vou assistir só pra assistir.
Pra ver a animação. Aí realmente, aí tudo bem. Se você já sabe a história e você vai ver o anime pra você ver como é que fica animado, aí tudo bem você querer exigir um negócio tampa, tá ligado? Porque, pô, teve tempo. É, eu já sei a história, eu vou assistir pela animação. Tá entendendo?
Uhum. É, exatamente.
Pra mim funciona assim, mas... Enfim. O cara querer, tipo, o negócio foi perto, foi próximo, e o cara já querer que seja, os deuses da animação, meu amigo, não é nem...
Enfim. Mas é justamente isso, né? Se não fosse a MAPA, a gente estaria aqui pegando o hype do final do mangá sem ter animação junto. Mas de toda forma, vamos se encerrando aqui mais um episódio pra não se estender muito, só falando um pouquinho do preview. O preview do próximo episódio já mostrou aí que Bestial, Titã Quadruplo, todos aparecem em cena aí. Fica ainda aquela pergunta, cadê Armin? Cadê o Rainer? Cadê essa desgraça? Tá em choque ainda, maluco? Cadê o Falco? Tamo aí, velho. Mostra o Gabi também armada, indo pra guerra também. Então tem muita coisa pra acontecer aí no próximo episódio. Creio que vai dar uma luta muito foda. O reencontro de Levi e o Bestial. Então o próximo episódio vai prometer muitas emoções. É isso, pessoal. Muito obrigado aí pra quem escutou até o fim. Quem não escutou também, muito obrigado da mesma forma. Ajuda do mesmo jeito. Nossas redes sociais, @explorationcast em todas elas. O nosso blog, exploration.wordpress.com/blog. Lá você acompanha nossas críticas, resenhas, reviews e tudo mais. E nossas redes particulares, @eudrisfs em todas, @emerson_vila no Instagram e @emersonvila no Twitter. E é isso. Um abração e tchau!